Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado a você que nos acompanha pela Rede Senado de Rádio, por uma das rádios parceiras ou em podcast. Obrigado sempre. A gente continua conversando com a Miri Scott sobre o livro de contos Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, publicada pela editora Orlando. Miri Scott, você nesses últimos tempos tem participado bastante de várias feiras literárias, festas literárias pelo país, da Flip a outras festas. Como é que tem sido essa participação? E você não acha que a gente precisa de festas desse porte assim na região amazônica também?
Olha, tem sido um ano intenso. Eu comecei em 2024 a participar de mais feiras literárias, mas 2025 foi incrível. Eu digo que eu estou cansada, porém muito feliz, porque é muito bom a gente vivenciar o meio literário, a imersão literária que esses festivais nos provocam. Então, assim, eu comecei desde a Feira do Livro em junho, e aí depois foi a Flip, e então começaram os festivais de Minas Gerais, em Paracatu, Araxá, e terminei em Tabira. E cada um tem uma realidade muito própria, um público muito atencioso. Eu ainda passei por Curitiba, porque fui convidada para falar sobre Terra Úmida na comunidade judaica do Paraná, e foi delicioso. Então, assim, eu viajei bastante. E é muito bom quando a gente recebe a atenção das pessoas com o olhar de, puxa, quanto tempo que eu perdi sem conhecer a literatura de outras regiões, e que bom que você está aqui para apresentar um pouco da sua literatura, e a gente vai atrás. Assim, foi esse feedback que eu recebi muito das pessoas. Então, estar presente nesses festivais é uma coisa muito importante, porque eu divulgo mesmo a Amazônia, o Amazonas, Manaus, a minha literatura. Isso para mim é incrível. Agora, acho que ainda falta muito em relação a festivais acontecerem por aqui, mas em Manaus mesmo nós vamos para o quarto Festival Literário do Centro, que acontece todo último fim de semana de abril. Então eu vou aproveitar o teu espaço para já fazer esse convite para as pessoas que estão nos escutando, que fiquem ligados no Instagram, tanto no meu quanto do Casarão de Ideias. O diretor do Casarão de Ideias, o queridíssimo João Fernandes, me convidou para ser uma das curadoras do festival.
Que maravilha.
Então, ano que vem, a gente já está pensando nas pessoas que virão para Manaus. Então, vem muita gente boa por aí, porque a gente ainda não pode confirmar, porque sem passagem a gente não pode dizer quem vem mesmo, né? Mas, certamente, pelo menos 4 ou 5 escritores nacionais estarão aqui no nosso festival no fim de abril. É tudo montado com muito carinho na Rua Barroso, no centro de Manaus, no centro histórico de Manaus. O Casarão de Ideias vai ganhar agora uma nova sede, que vai complementar a sede antiga, e a gente faz 3 dias de festival. Algumas coisas acontecem no Teatro Amazonas, talvez um show aconteça lá dentro. Então, assim, Anderson, a gente está já trabalhando a todo vapor para que em abril a gente faça um festival bem bonito. E é só acompanhar pelo Casarão de Ideias ou pelo meu Instagram, Miriam Scott _, que vocês vão ficar sabendo de tudo que vai acontecer por aqui.
Muito bem, então. Eu incentivo muito a realização desses festivais, dessas festas, tanto as grandes quanto as pequenas, porque o impacto na comunidade local é muito grande. É de festas e festivais como esses que os jovens escritores, os aspirantes a escritores, às vezes tomam coragem de poder publicar seu livro, divulgar sua história, divulgar o seu trabalho. Então, parabéns a todos os festivais pelo Brasil, em especial a você agora como curadora desse festival em Manaus, que venham mais, muito, muito mais.
Ah, e é isso, a gente fica muito feliz, porque uma das nossas metas a cada festival é abrir cada vez mais espaço para os escritores locais. Então a gente faz um espaço destinado aos escritores amazonenses, para que possam promover sua literatura, para que possam, além de divulgar, vender seus livros. E a gente promove oficinas literárias. Ano retrasado eu fiz uma oficina, eu que dei a oficina de crônicas, Esse ano, aliás, ano passado, esse ano já foi a poeta Rita Alencar, que fez uma oficina maravilhosa sobre poesia. Então é isso, a gente tenta incentivar, trazer os escritores nacionais para chegarem perto, porque eu acho importante, né, a gente não ter mais aquela impressão de que o escritor é alguém muito longe da gente, inatingível. São pessoas como todos nós, e essa proximidade física, ela é importante, ela é necessária, até para justamente dizer para o escritor que ainda está começando que é possível, mas que é difícil, é um caminho longo, não é algo curto. Eu estou há 10 anos na estrada e agora é que eu estou começando, né, a circular nacionalmente. Então é um trabalho longo que exige da gente paciência, resiliência e muito trabalho, muita dedicação e, acima de tudo, Anderson, estudo no sentido de leitura. Escritor que quer ser escritor não pode deixar de ser um grande leitor. Não existe alguém que escreve sem leitura, mas a leitura ávida, a leitura profunda, a leitura dedicada. Então eu vejo às vezes os jovens com muita ânsia de se tornarem escritores sem um preparo, sem um arcabouço literário. E aí não dá para ser, né? Então, assim, a gente sempre gosta de falar que comece a ler, leia os clássicos, leia os contemporâneos, saiba quem está nas listas dos prêmios, vá atrás, corra atrás e faça a sua parte, que uma hora acontece.
Muito bem, então. Mira Scott, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Parabéns por esse livro, parabéns pela sua literatura. E fica o convite, né? Volta de novo.
Muito obrigada, Anderson, por ser sempre um espaço muito aberto de realmente falar sobre literatura, literatura amazonense, da região norte. Você foi uma das primeiras pessoas que me promoveu esse espaço. Eu sou muito agradecida. Então, para mim, eu me sinto muito em casa aqui com você. E é só chamar que eu venho. Obrigada a todo mundo que está aí escutando. Até a próxima.
Até a próxima. Essa então foi a conversa com Mira Scott sobre a coletânea de contos Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, publicada pela Editora Orlando. O livro é uma leitura para quem se interessa por literatura brasileira contemporânea, por narrativas de resistência e por obras que ampliam o nosso repertório sobre o Brasil. O livro abre frestas de reconhecimento e convida o leitor a enxergar a Amazônia não apenas como floresta, mas como território de vidas complexas, intensas e silenciosamente potentes. E eu convido você a conhecer mais sobre o trabalho da Mira Scott lá no Instagram. Visite o perfil dela em @MiriamScott_. Miriam se escreve com Y e Scott tem dois T's e I no final. Lá você sabe mais não só sobre esse livro de contos, mas também sobre suas poesias, crônicas e sobre seu romance Terra Úmida. E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, o Encantos de Versos de hoje homenageia a poetisa mineira Conceição Evaristo. Natural de Belo Horizonte, onde nasceu em 1946, Conceição Evaristo é também professora, linguista e escritora. Para começar, ouça Eu, Mulher. No poema, o eu lírico se identifica como representante dessa força feminina, na mesma medida em que exalta as companheiras. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas, meia palavra mordida me foge da boca, vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo, antevejo, antecipo, antes vivo, antes, agora, o que há de vir? Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Em 2017, Conceição Evaristo lançou poemas da Recordação e Outros Movimentos, uma das mais belas e famosas obras dessa notável poetisa afro-brasileira. O livro reúne textos sobre mulheres de várias gerações que pertencem à mesma família. Exemplo disso encontramos em Vozes Mulheres, cujos versos retratam uma história de sofrimento e opressão.
A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Conceição Evaristo se destaca como militante do movimento negro brasileiro. Suas obras expressam isso na medida em que retratam memórias de um passado traumático e demonstram como o racismo se perpetuou através do tempo. É o que você percebe no poema Certidão de Óbito. Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Agora deixo você na companhia de Elza Soares, interpretando canção dela em parceria com Pedro Loureiro, Jefferson Júnior e Humberto Tavares, intitulada Coragem.
Quem vive forte não sabe que eu já fui fraca. Quem me vê sorrindo não sabe que eu já chorei. Eu nasci pobre, preta, da cor da noite, acostumada a ver meus ancestrais sofrerem no açoite. Se quem cala consente, a minha boca vai continuar sendo uma arma letal contra o abuso de poder, pra gente sair da página policial. Se você é preto, não se iluda, meu bem, entre eles e nós, a lei protege quem? Se você é preto, coragem, meu bem, porque o medo da morte leva a vida também.
Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. Quer saber mais sobre a poesia de Conceição Evaristo? A gente recomenda então o livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, publicado pela editora Malê. O livro reúne 65 poemas que falam sobre temas reais e urgentes: pobreza, fome, dor, memória, amor e o feminino, sempre com a força e a delicadeza que marcam a escrita da autora. A edição mais recente, de 2021, traz 21 poemas a mais e uma organização que ajuda o leitor a entrar no universo da Conceição. Cada bloco começa com um trecho em prosa, quase como uma pequena porta de entrada para o que vem depois. O livro é para ler devagar, sentir e deixar que cada verso abra espaço para mundos que, como diz a própria Conceição, só o silêncio da poesia alcança. Uma ótima pedida para quem busca poesia com verdade, crítica social e muita, mas muita beleza. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado sempre pela sua companhia. E convido você a participar do programa com a sua dica de leitura. Mande uma mensagem, pode ser de texto, pode ser de áudio, para o WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. Essa edição teve a apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. A gente volta semana que vem com mais literatura para você. Até lá, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.